Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, sou Anderson Mendanha e nesse bloco a gente continua falando da Bienal do Livro 2023, que neste ano tem uma programação bem variada. A programação está disponível no site bienaldolivro.com.br. E teremos vampiros e terror na Bienal também, isso mesmo. André Vianco vai estar no estande da Citadel Grupo Editorial com uma sessão de autógrafos dos livros A Noite Maldita e A Deriva, volumes das Crônicas do Fim do Mundo. O próprio André Vianco explica melhor essa história pra gente.
Olá, olá, tudo bem? Aqui é André Vianco, escritor, roteirista, falando direto de Osasco. Para quem gosta aí de literatura de ficção, de gênero especulativa aqui do Brasil, tudo isso que eu estou falando, por quê? Porque eu sou um autor, escritor de terror e também de dark fantasy, ou fantasia sombria, como preferi chamar. Empresto minha imaginação para criar monstros, bichos, criaturas. Me foco bastante no mito do vampiro e faço essas pessoas, esses elementos do sombrio vagarem aqui pelas ruas, tanto de Osasco quanto do Brasil todo. Com isso, tenho aí já 25 livros lançados, né? Na verdade, estou lançando o meu 25º agora, que é o As Crônicas do Fim do Mundo 2, A Deriva. Uma história que começou nas Crônicas do Fim do Mundo 1, claro, A Noite Maldita, onde eu monto esse cenário aqui, né? Que deixou aí milhares e milhares de leitores e leitoras do Brasil aqui simplesmente arrebatados pela história de Cássio Porto, que é um policial militar da cavalaria, do regimento de cavalaria aqui do centro de São Paulo, que estava fazendo a guarda do Hospital das Clínicas, quando acontece a Noite Maldita. O que, que é essa coisa de Noite Maldita que eu repito tanto para falar do meu livro? As Crônicas do Fim do Mundo. É a noite em que há o evento que dá título, né, dá origem aí a essa história. E nessa noite há uma transformação mística no mundo, né, não é da ordem da ciência, não tem uma explicação racional. É uma coisa das energias do universo aí que vem e arrebentam com o nosso planeta, fazendo com que metade da população do nosso mundo caia num sono do qual não despertam mais. Ficam adormecidos ali, indefesos, e toda a população que restou acordada, desperta, aturdida, né? Porque não foi só isso, as pessoas adormecerem, também se perdeu todo tipo de contato, todo tipo de comunicação via rádio, via telefone, celular, via Wi-Fi, não funciona mais, quer dizer, estão todos perdidos, né? Começam perdidos aí em As Crônicas do Fim do Mundo. Não bastasse esse cenário caótico de metade da população do planeta adormecida, dos despertos, depois de 7 dias, se divide novamente. Olha só, as pessoas que estão ficando mais agressivas, se nota que elas vão se tornando vampiros, vampiras, né? E as famílias totalmente destroçadas, as pessoas totalmente separadas, como é que a gente vai se organizar de novo? E chegando nesse ciclone, nesse furacão de estar completamente perdido, a história chega à deriva. E à deriva a gente vai perceber o mundo sendo remontado pelos humanos que estão tentando salvar esses adormecidos, enquanto os vampiros durante a noite se ocupam de levar esses adormecidos para os subterrâneos aqui das cidades, né? Tanto para subsolos de prédios, para estações de metrô, enfim, túneis, onde haja sombras, eles vão levando as pessoas indefesas para que eles sirvam, né, de alimento perpétuo. Então convido vocês a conhecer a São Paulo totalmente transformada assim, o Brasil totalmente transformado assim, e vem ler André Vianco, vem ler As Crônicas do Fim do Mundo 2, A Deriva. Abraço.
Ambientada na Grande São Paulo, A Deriva mistura então a temática vampiresca a dramas reais como a falta da família, tráfico de drogas e conflitos amorosos. Uma história de horror que poderia muito bem representar o nosso mundo real, daqueles que estão perdidos em um mar de caos. E a Livraria do Senado também está presente na Bienal. No estande você encontra publicações legislativas, históricas, ensaios e muito mais. Destaque para a edição atualizada da Constituição Brasileira, a coleção Escritoras do Brasil e também a coleção Em Miúdos, que traz a legislação acessível para jovens e crianças. Tudo a preço de custo. E chegou a hora da poesia. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz poemas de Aurita Tabajara.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, o Dia Internacional da Mulher Indígena é celebrado em 5 de setembro. Por isso, hoje o Encantos de Versos traz para você a poética de Aurita Tabajara. Instituído em 1983, o Dia Internacional da Mulher Indígena foi escolhido em memória à execução de Bartolina Cisa, mulher quechua esquartejada durante a rebelião anticolonial no Peru. Para marcar a data, hoje o Encantos traz poemas da escritora, contadora de histórias, cordelista e ativista cearense, Aurita Tabajara. Abrimos essa homenagem com um poema autobiográfico, Iracema Sem Chão. Sou Aurita Tabajara, nascida longe da praia, fascinada pelas notas e melodia da jandaia. No Ceará foi a festa, meu leito foi a floresta, na companhia de Maia. Minha essência ancestral me encontra cordelizando, em amparo faz-me existir. Ao mundo eu vou contando que minha forma de amar, ninguém vai colonizar, da arte vou me armando. Filha da mãe natureza, mulher indígena eu sou, com a força feminina, 5 séculos atravessou. Cada vez mais sábia e forte, seu medo não é morte que o preconceito gerou. Hoje essa mulher levanta com letra e voz autoral, contra toda a violência, por um amor ancestral, de um corpo esvaziado, usado sem ser amado, na lei do homem normal. E baseado na Bíblia, o homem veio ditar, sua fé diz que é pecado o mesmo sexo amar. E com massacre e doença, nossa língua e nossa crença tentaram assassinar. Essa força feminina traz um sagrado poder, pois nascemos da floresta e com ela vamos morrer. É nossa ancestralidade e nossa diversidade que nos faz sobreviver. Minha avó é referência desde o tempo de menina até me tornar mulher. Nas histórias que ela ensina, estou pronta para voar. A minha forma de amar, raiz que nunca termina. Fui casada, tive filhos, 4 para variar. Vitória, Cauene, Cauê, Ana vem comigo ficar. Vitória e Cauê morreram, e para o meu desespero, Cauene não sei onde está. Eu não sou como Iracema, a de José de Alencar, virgem dos lábios de mel, sem história para lembrar. Trago comigo a memória, sou Aurita com história, mulher livre para amar. Sou lésbica, sou indígena, resistindo à violência, nordestina, feminista, sou mulher de resistência ao regime, à dominação, vivo a discriminação, desigualdade e persistência. O escritor indígena Daniel Munduruku enalteceu o ativismo de Aurita, dedicando a ela os seguintes versos. A vida tem sua própria lógica, sua própria escrita. Quando a gente não a lê, ela dita. Quando a gente não a ouve, ela grita. Quando a gente não a entende, ela explica. Quando a gente não se apercebe, ela aurita. Da etnia Tabajara, Aurita é reconhecida por ser a primeira cordelista indígena do Brasil. Seu livro, Magistério Indígena em Verso e Poesia, foi adotado pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará. De outra obra da autora, Coração na Aldeia, Pés no Mundo, de cunho autobiográfico, selecionei para você o seguinte trecho. Peço aqui, Mãe Natureza, que me dê inspiração para versar essa história com tamanha emoção da princesa do Nordeste, nascida lá no sertão. Aurita tinha um segredo que não podia contar. Somente para sua avó se encorajou a falar. Não gostava de meninos e não sabia lidar. Fez magistério indígena com muita dedicação. Escrevia bem cordel, pesquisou com atenção e o governo aprovou a sua publicação. Na sua comunidade, dispôs-se a alfabetizar as crianças e os adultos para assim minimizar os limites que impediam o seu povo de lutar. Para encerrar, ouça agora Corocango, canto dos caiapós no ritual da mandioca, adaptado por Marlui Miranda, cantora cearense, que também é compositora e pesquisadora da cultura indígena brasileira.
Pomé de pi, pomé de pi, na rinoaiete.
Antes de encerrar o Autores e Livros, tem uma dica para quem mora em São Paulo ou vai passar por lá em setembro. A Casa Guilherme de Almeida realiza, de 13 a 19 de setembro, o 12º Transfusão, Encontro sobre Tradução e Outros Trânsitos, Céu e Terra. O evento vai reunir artistas, lideranças indígenas e quilombolas, professores, tradutores e pesquisadores, para conversas e trocas de experiências sobre em que medida os discursos da arte, da ciência e da religião se aproximam e se distanciam. A programação completa está disponível em casaguilhermedealmeida.org.br. Essa edição do Autores e Livros contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.